A Universidade Estadual de Maringá talvez seja a instituição mais importante para o futuro da cidade. A cidade tem e necessita da UEM em diversos aspectos. A universidade tem um impacto econômico, direto e indireto. Ela promove soluções, mas também tem um ambiente de trabalho, produção acadêmica, científica, atende. A instituição atende à educação, atende à extensão, à pesquisa. E a universidade, o que ela é e o que ela vai ser, tem uma ligação direta com o que vai acontecer também com Maringá. Eu estou aqui com o reitor e o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. Estão aqui comigo no estúdio da CBN, o professor Mauro Baeixo e o professor Júlio Damasceno. Quero cumprimentar os dois primeiramente. Professor Mauro Baeixo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Professor Júlio, bom dia.
Bom dia.
Bom, no dia 10 de outubro, ou seja, na segunda-feira, vocês fazem 2 anos de gestão na Universidade Estadual de Maringá. Tem 4 anos ainda, mais 2 pela frente. Disse que nada melhor do que ir no meio do caminho parar para conversar para ver onde a gente está indo e onde a gente já foi. Eu queria começar conversando com o professor Mauro. Professor Mauro, como é que o senhor avalia esses 2 anos de gestão?
Gilson, foram uma experiência inacreditável na minha vida universitária, porque como docente da instituição, quando o papel de reitor ele é muito grande. Até talvez de uma dimensão maior do que quando se candidata e se pensa a instituição. Mas eu posso dizer que todos os desafios que enfrentamos foi um momento difícil, nós estamos vivendo um momento difícil no país, assim como no Estado, né, a questão econômica, mas eu tenho a convicção de que o trabalho que está sendo feito tem trazido já resultados e o esforço tem sido, ou seja, nós queremos entregar a UEM melhor do que quando nós assumimos, acho que esse é o ponto principal.
Professor Júlio, quando vocês fizeram a campanha e assumiram, a ideia era tentar fazer com que a universidade se aproximasse, como o próprio senhor Mauro falou agora um pouco, com a comunidade, com a cidade. E que ela mostrasse para a comunidade, para a cidade, a importância dela. O senhor acredita que nesses 2 anos deu para conseguir acenar para a cidade a importância da UEM?
Não tenha dúvida, né? Esse também foi uma experiência muito interessante, porque antes de participar diretamente da administração da universidade, você tem toda uma ideia, né? E quando nós fazemos parte, né? E o Mauro sabe muito bem do que eu estou dizendo, as coisas esclarecem melhor, né? Então, esse foi um aspecto muito importante. Nós percebemos que a Universidade Estadual de Maringá estava muito afastada da sociedade em questão de representatividade. Então, nós despendemos aí, nesses 2 anos, um esforço muito grande de aproximação da sociedade. E eu acho que a resposta tem sido muito positiva. A Maringá acolhe a universidade, a universidade acolhe Maringá. Então, isso é uma coisa fantástica.
Professor Mauro, nós tivemos aí, o senhor estava presente inclusive no lançamento do Master Plan, discussão sobre o planejamento da cidade, e a universidade, não se pode planejar a cidade sem a universidade. E o professor Júlio estava falando dos desafios que se tem agora, vou pensar nas obras públicas, nós temos uma série de obras dentro da Universidade Estadual de Maringá, que o senhor, numa conversa aqui comigo, bem no começo da sua gestão, o senhor falava que seria um grande desafio. Esse desafio, ele está sendo vencido, não?
Gilson, sim, não é algo que se resolve rapidamente, há uma demora. Mas nós temos, inclusive nós implantamos um procedimento diferente na nossa gestão, de avaliação das obras que estavam paradas, porque tinham alguns problemas, não é? O fato de parar uma obra já é um problema, porque há deterioração, e também da verificação do que se chama de físico financeiro de toda a obra, do que é licitado e o que está realizado naquela determinada fase. Então, isso está sendo feito com muito critério, com engenheiros participando do processo, o departamento jurídico da universidade. Algumas obras, nós já terminamos esse processo e já está em fase de licitação para concluí-las. E aí nós tomamos um outro procedimento, toda obra que será retomada, está sendo retomada, é para colocá-la em funcionamento, terminado e colocar em funcionamento. Isso é uma coisa importante, eu acho que a gente está avançando, nós vamos ainda esse ano licitar algumas delas, e nós estamos trabalhando para isso, para chegar no final dos 4 anos, que nós tenhamos praticamente todas equacionadas, se não concluídas, mas em fase de construção. Agora, isso é um desafio porque essas obras são importantes para os cursos que estão lá sediados. Nós temos cursos, por exemplo, das áreas de engenharia, das áreas de ciências humanas, que não têm ambiente adequado ou laboratórios para funcionamento. E aí eu retomo a colocação que você mencionou do Master Plan. A cidade está planejando o que vai acontecer, o que deve ser acontecido, deve acontecer daqui até 2047, quando ela completa 100 anos. E evidentemente que o futuro, nós temos que construir o futuro. Então esse planejamento da cidade foi feito todo um trabalho pela sociedade organizada, e há um diagnóstico já apresentado na quinta-feira, em que as linhas prioritárias, o que a cidade quer para o futuro, que sociedade nós queremos uma sociedade justa, com empregos de alta qualidade, com sustentabilidade, e as linhas prioritárias que foram levantadas, e inclusive foi para uma empresa internacional, ela basicamente envolve aquilo que a universidade desenvolve do ponto de vista, não só de formação de recursos humanos, de educação, de professores, mas também na área de inovação e novos desafios. Nós temos sim muitas áreas dentro da universidade, que agora estamos já praticamente está sendo criada, em fase final, a agência de inovação com incubadora que faz parte da UEM e junto com a cidade, com vários atores. E a universidade ela tem que estar nesse cenário. A UEM, nós acreditamos que é muito importante para o futuro da cidade, que cidade que nós queremos para o futuro, e a cidade também é importante para a universidade.
Professor Júlio, essa posição que o professor Mauro colocou é que ajuda a universidade a reivindicar um pouco mais da comunidade, porque ela entrega muitas coisas para a comunidade, ela é importante para a comunidade. É isso que o senhor considera que vai fazer a universidade ter capacidade de negociar com a comunidade e ter dela retorno? Falta um pouco desse apoio também da sociedade civil à instituição ou não?
Bom, eu acho o seguinte, né? Eu acho que nem negociar e solicitar algo da sociedade. Eu acho que a sociedade vem e apoia naturalmente a universidade, porque a universidade está, de fato, presente na vida cotidiana da sociedade. E o que gostaria de destacar na minha primeira fala é que a UEM ela é muito mais ampla, os seus horizontes são muito maiores do que a cidade de Maringá. Aqui é a nossa sede, mas nós estamos, além de Maringá, em outras 6 cidades distribuídas em nossa região. E em todas essas, a Universidade Estadual de Maringá não está simplesmente no seu aspecto figurativo. Nós fazemos a diferença em cada local desse. Então, em função dessa presença da universidade, seja na formação de recursos humanos e na prestação dos seus serviços, né, na relação com a comunidade, nós temos um apoio muito grande da sociedade. Isso não temos dúvida disso. Agora, o que nós estamos fazendo, né, e a gente conversa e fala isso, né, o Mauro repete, diz, olha, onde tem duas pessoas conversando, nós estamos lá falando sobre alguma coisa sobre a universidade. Nós não perdemos nenhuma oportunidade, porque nós precisamos fazer a comunicação junto à sociedade. Eu acho que isso que está acontecendo. Então, nós temos o apoio da sociedade em função do que a universidade já representa ao longo de toda a sua história, uma jovem história, 46 anos.
Agora, eu queria conversar com o professor Mauro a parte apimentada um pouco dessa conversa, depois eu passo para o professor Júlio também para equilibrar um pouco, né, a responsabilidade dos dois. Nós temos aí uma declaração, inclusive, do sindicato que representa a maior parte dos técnicos e também dos professores da UEM, de uma possibilidade de uma nova paralisação. A negociação com o governo parece que ruiu. O governo anunciou que não vai passar o reajuste prometido para técnicos, administrativos e professores. Implica em mais uma paralisação. Já teve aí 3 meses de greve que o senhor está administrando, os senhores estão administrando com o calendário atravessado. E mais uma paralisação. Eu calculo que deve ser para quem administra uma instituição do tamanho da UEM com vários campos em vários lugares diferentes, é um prejuízo para boa parte do Estado, para outras regiões. Como é que fica essa situação? Como é que vocês pretendem administrar essa possibilidade?
Gilson, é muito grave a situação, até porque se nós lembrarmos só o que aconteceu em 2015, foi muito complicado, inclusive é para a história da universidade. Então, o que nós queremos e estamos trabalhando para isso é que haja, que continue aberto o diálogo. Porque a greve ela é ruim para todo mundo. A instituição não quer fazer greve. Nós temos uma situação, até em outro momento, se você quiser fazer um outro programa, podemos discutir os modelos das universidades brasileiras, não é? É isso que está sendo defendido.
Está convidado para isso, professor.
Que universidade é essa que nós queremos para o futuro? Evidentemente que nós temos defeitos, mas o que nós temos que trabalhar é para corrigir os defeitos e para que a universidade seja cada vez melhor. Mais para frente na entrevista, vamos falar essa questão do como a UEM está posicionada hoje no Brasil e no mundo, não é? Então é um patrimônio de longa data. Então, a greve, ela traz muito prejuízo. Ela traz prejuízo para os alunos que, na sua formação, traz prejuízo para a cidade, do ponto de vista econômico, porque os estudantes acabam indo para suas casas, modifica o calendário acadêmico. Nós estamos hoje trabalhando para concluir 2016 no final de janeiro. Este ano a gente entraria, 2017, que nós teríamos o calendário ajustado dentro do ano civil, não é? Então, o que nós esperamos, nós já temos, inclusive, uma reunião agendada para o dia 17, em Curitiba, com a Casa Civil. Esperamos que o governo mantenha o diálogo e discutirmos essa situação para que nós possamos... Eu tenho a esperança de que nós possamos evitar o acontecimento da greve. Mas isso vai depender, evidentemente, dos dois lados, com certeza. Nós, na gestão, a gente... tem muita dificuldade de lidar com esse momento de greve. É muito difícil mesmo. E você estava falando, uma universidade de qualidade como a nossa, só falar um dos desafios que a gente tem. O aluno da escola pública, nem todo ele sonha em fazer o EM. Então esse é um desafio que nós temos que chegar lá, estimular esses jovens, que em geral vem de uma faixa etária, a faixa da econômica da sociedade, de poder aquisitivo baixo, que o ensino é o único caminho para melhorar, mudar sua vida e a da sua família. Então são essas coisas que a gente lida e tenta fazer no dia a dia. Agora, um momento de crise como esse, o que está em jogo, e não é só no Paraná, eu acho que em todo o Brasil há um sentimento, e em geral da classe política, né, nesse momento, de questionamento da universidade pública. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu já fiz sugestão para um senador, não vou dizer o nome aqui para não criar constrangimento, para um deputado federal, para um deputado estadual. Vamos fazer audiência pública nas assembleias. Vamos discutir os modelos de universidade que funcionamos. Se não quiser trazer a comunidade das universidades públicas brasileiras, vamos trazer estrangeiros, dos países em que as universidades são consideradas todas públicas, não é? E a maneira como elas funcionam. Porque é uma questão de modelo. Aí não é criticar A ou B. É definir modelo para que nós... O que nós queremos? Que os nossos estudantes façam ensino superior de qualidade, seja ele na escola, na universidade pública, seja ele na privada, porque o setor público não consegue atender todos os jovens. Mas que a forma de funcionamento precisa ser focando na qualidade. Nós queremos formar profissionais que sejam protagonistas na sociedade, que ajudem a resolver os problemas. E não uma formação que fique de baixa qualidade e, a partir daí, nós passamos de novo a importar profissionais de outras partes do mundo. Quer dizer, é isso que nós precisamos colocar na pauta de educação do país. E, claro, com isso, irradiando também para o ensino fundamental e médio, que nós temos também problemas sérios lá, que as universidades precisam ajudar a tentar minimizar e resolver.
Agora, professor Gil, eu queria perguntar para o senhor uma outra coisa apimentada, que é a relação com o governo do Estado. Se com os professores a situação deve desembocar numa paralisação, que é difícil para a própria instituição, como o professor Mauro colocou, como que está a relação com o Estado? O Estado tem reconhecido na UEM a sua importância? Nós tivemos dificuldades, por exemplo, com recursos do ano passado, quase ficaram travados. Como é que o senhor avalia essa relação com o governo?
Olha, Gilson, acho que nós estamos num momento muito, muito delicado, e isso certamente tensiona as relações, né, tanto da universidade com o governo, dos sindicatos com o governo, dos sindicatos com as universidades, e tudo isso, os elementos motivadores para que isso aconteça, está relacionado à crise pelo qual nós passamos, mas também por defesa de modelos ou de ideologias, que nesse momento esse debate se intensifica. É bom que se diga, né? Acho que a população, embora saiba, mas ela não tem a noção clara, que a universidade passa por dificuldades enormes, né? O professor Mauro tem declarado isso seguidamente à imprensa, mas é bom que se diga novamente que nós estamos com um déficit de servidores gravíssimos, tanto de docentes como de agentes universitários. Já tivemos mais agentes universitários no passado do que hoje. A universidade evoluiu, cresceu em prestação de serviço e cursos, etc. E isso causa dificuldades no relacionamento com o governo. Mas nós temos muita tranquilidade, porque nós pautamos, né, o Mauro, quando lançou a sua candidatura, pela primeira vez, quando nós conversávamos aqui em 2010, e agora, novamente, nós fomos parceiros nas duas ocasiões, nós tínhamos como pauta sempre a verdade e a defesa incondicional à Universidade Estadual de Maringá como principal ativo de toda a região de Maringá no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão. Não existe outro ativo como esse, e esse ativo se torna cada vez mais importante. Ainda essa semana tivemos prestigiando o lançamento do Master Plan, que já foi dito aqui, né? E, obviamente, se você olhar o que se projeta para o futuro, a importância de uma instituição como a Universidade Estadual de Maringá só aumenta. Quer dizer, o futuro de toda a região, conforme foi desenhado, não existirá se não existir um ativo como a Universidade Estadual de Maringá funcionando ainda melhor, com mais eficiência do que nós funcionamos hoje. Então, dentro desse quadro, né, eu acredito que o indivíduo político, o ator político, ele deseja, na realidade, uma sociedade mais próspera, tudo isso que todos nós defendemos. Eu acho que a Universidade Estadual de Maringá terá cada vez mais, obviamente a dificuldade sempre irá existir, mas cada vez mais o reconhecimento necessário devido por parte da sociedade e por parte dos atores políticos.
Bom, eu queria agora fazer uma pergunta, estou no meu aperto aqui de tempo, mas eu quero fazer a pergunta para os dois, eu gostaria que os dois falassem sobre isso. O senhor falou sobre um modelo de universidade, quero muito convidá-los para uma conversa sobre isso. Que modelo de universidade a gente pode ter, né? A gente fala muito do ensino superior no Brasil, que ele tem índices melhores do que o ensino fundamental e o ensino médio, privado, público, que entristece muito, mas enfim, tem. Agora, a universidade, ela é uma instituição complexa para se administrar. E ela tem que gerar resultados. E ao mesmo tempo que gera resultados, nem sempre muito bem percebidos. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para nós. Como serão os próximos 2 anos à frente da universidade? O que a gente pode esperar, talvez? Não falo da gestão de vocês, porque seria assim, pressionar em 2 anos, porque não se resolveu em 20 anos, em 30. Mas o que vai acontecer com a universidade daqui para frente? A gente vai ter uma instituição cada vez melhor? A gente corre o risco de perder uma instituição que é talvez a melhor instituição pública do Estado? E qual é a situação da UEM para os próximos anos?
Muito importante a sua pergunta, Gilson. Primeiro, nós, na gestão, nós sempre dissemos, a instituição está acima dos nossos cargos. Então, nós vamos lutar com todas as nossas forças, com a comunidade apoiando, a comunidade não só a universitária, mas a cidade, a região, espero que o Estado também, né, porque nós temos um Estado importante da União, somos o 4º PIB da União, não é? Só temos universidades estaduais no interior do Paraná, um Estado com mais de 10 milhões de habitantes, quase 7, acho que são um pouco mais de 7 milhões no interior. Então, as 7 instituições estão no interior. Então, não é um favor que o Estado faz à sociedade ter as universidades estaduais. Mas, por outro lado, nós temos que ser melhores, sempre melhores. Nunca podemos dizer que estamos muito bem. Estamos muito bem ranqueados, somos a 24ª no país, segundo a Folha de São Paulo, que tem um dos requisitos lá, que é a visão do empresário, que é complicado, porque se o empresário é paulista ou carioca, ele raramente vai lembrar da UEM. Então, é um índice que talvez... E aí temos um ranking internacional que saiu há cerca de 15 dias, que a gente talvez não tenha explorado isso adequadamente, mas nós estamos na posição em torno de 800 das universidades do mundo. Isso não é brincadeira.
Não mesmo.
Não é brincadeira. Então, é um patrimônio construído em 46 anos. Tem universidades que nós estamos disputando qualidade que tem mais de 1000 anos, em especial as europeias. Então, o que foi feito nesse período não é brincadeira. Segundo esse ranking internacional, com os índices que eles utilizaram em pesquisa, ensino e extensão, nós somos a 20ª instituição no Brasil. No Brasil, a 20ª, e no mundo, entre as 800. Então, esse ativo, o que nós queremos... Pelo que eu estou vendo, nos primeiros 2 anos, a gente patinou muito, com muita dificuldade, com a questão das obras, a falta de recursos para custeio da universidade, para o seu dia a dia. Mas nós, se você vai na UEM hoje, e quem foi na UEM dia 10 de outubro de 2014, e vai na UEM hoje, já vê que a visão, que o cenário é diferente. Ela está muito melhor, está cuidada, está parada, o restaurante universitário funcionando, não é? Aliás, com muito
depois
elogio,
de muito tempo,
né? Depois a gente volta nisso. E o que nós vamos trabalhar nos próximos 2 anos é aquilo que nós defendemos desde o início. O nosso foco é o aluno. Por mais que a gente fale a questão política, questão econômica da importância, mas a nossa gestão, por mais que a gente possa receber crítica, nós sempre pensamos no aluno, é o aluno de graduação, de pós-graduação. A pós-graduação tem um financiamento mais ou menos regular da CAPES, passou por uma crise o ano passado, mas está voltando. O aluno de graduação, nós dependemos do custeio do Estado, e isso é que tem sido prejudicado, mas nós temos feito um esforço enorme, nós tivemos um corte de bolsa enorme ano passado, a UEM bancou um grande número de bolsa para não provocar evasão, porque nós temos mais de 50% dos nossos alunos são nos cursos noturnos, alunos que são da região. É uma coisa importante dizer a você. A UEM fala, mas a UEM estadual, vem aluno do resto do país, é o Estado que banca. a UEM é uma universidade regional, com toda a qualidade que ela tem. No último vestibular, 90% dos estudantes que entraram são do estado do Paraná. E mais de 80% são da região do raio de 70 quilômetros de Maringá. Então, o nosso aluno é regional. Então, nós estamos atendendo uma população que muitos dos alunos trabalham durante o dia e estudam à noite na UEM. Poucas universidades no Brasil, públicas, têm a maioria dos seus alunos do curso noturno. Eu fui um aluno do curso noturno, tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite, e a UEM transformou minha vida. Agora, o que nós podemos fazer? Nós queremos a qualidade para esse aluno que nós temos próximos 2 anos. Estamos trabalhando, temos que envolver todas as áreas da universidade. Você não, a universidade ela é plural, né? Você tem a humanidade, você tem agrárias, você tem tecnologias, você tem ciências naturais, você tem a saúde. Temos um hospital universitário, que nós fizemos um plano no início da nossa gestão, que parecia meio megalomaníaco, mas ele está sendo executado. No segundo semestre do ano que vem, nós teremos os 100 leitos concluídos. Vamos dobrar, nós assumimos o hospital com 123 leitos. O ano que vem, em setembro, outubro, teremos 250, mais que vamos dobrar. Temos emendas parlamentares, todos os parlamentares, não tem nenhum problema dizer, da cidade de Maringá, os deputados federais, todos eles, no ano de 2015, fizeram emenda para a UEM. Então, tem um centro de reabilitação nos módulos Sara Kubitschek. O projeto belíssimo está sendo terminado, vai para a licitação, será construído esse ambiente. Porque o hospital, ele também não é só atendimento. Atendimento da população é fundamental, mas ali é uma escola. Ele tem que fazer atendimento, ensino, pesquisa e tem que estar na frente da ciência. Ele tem que ser protagonista e, inclusive, regular a qualidade da saúde que se exerce na cidade, que envolve não só medicina, odontologia, que a nossa odontologia é muito boa. Aliás, eu tenho uma informação aqui, a odontologia brasileira é considerada a segunda melhor do mundo em qualidade. Eu não sei se as pessoas sabem disso. E nós temos uma clínica odontológica que recebe o recurso federal e uma área que tem mestrado, doutorado e pesquisa, extensão e atendimento à comunidade. Então, o que nós vamos fazer nesses próximos 2 anos? Nós estamos vendo as coisas acontecer. Nós vamos retomar, sim, a maioria das obras. Nós vamos terminar o Centro de Convenções, que é uma obra para 2.200 ocupantes. Maringá não tem essa capacidade. Nós estamos em processo de análise técnica do que a obra está iniciada e temos o recurso de um convênio com a Caixa Econômica para poder concluir essa obra. Então nós temos a esperança de concluir essa obra ainda em 2017 e que isso vai inclusive ser um ponto importante para a cidade. Sim. Porque um evento de 2.000 participantes vem gente do Brasil e do mundo e isso acelera, inclusive estimula hotéis, refeição, turismo, né? E nós vamos terminar essa obra no ano que vem, com certeza.
Professor Júlio, eu queria que o senhor fizesse uma consideração também em cima desse tema. Nós estamos com o tempo apertado, mas que o senhor falasse também sobre esse tema, por favor.
Bom, então, os próximos 2 anos, o que nós esperamos, né? Continuar contando com o espírito de dedicação, de entrega de todo servidor, docente, agente universitário, dos alunos da Universidade Estadual de Maringá, porque são esses os atores que produzem todos esses resultados que nós comemoramos essas últimas semanas, do que a gente produziu ao longo desses 46 anos. Então, é bom que a sociedade de toda a nossa região saiba, o servidor público da Universidade Estadual de Maringá, os seus alunos, se dedicam de forma exemplar. O recurso empregado nessa instituição, nós temos dado resposta com o resultado. O que nós esperamos é que isso realmente traga efeito positivo para a universidade, que os atores ligados ao governo do estado, os nossos atores políticos, de fato considerem isso como sendo algo diferencial para o desenvolvimento da nossa região, para o desenvolvimento do povo do Paraná. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que agradecer a todo o esforço que foi feito. Eu acho que o professor Mauro fez esse ato, essa lembrança, agradecer aos nossos deputados federais que têm despendido esforço nisso. Eu acho que logo teremos uma boa notícia, também fruto do trabalho desses nossos articuladores em nível federal. Em nível do Estado também esperamos trabalho semelhante e com respostas positivas para a nossa instituição.
Eu queria agradecer, meu tempo está esgotado, já passei por cima do repórter recebendo, daqui a pouco tem que colocar ele no ar. Eu queria agradecer a presença do reitor. Professor Mauro, muito obrigado pela sua presença.
Agradeço a oportunidade, Gil. Estamos sempre à disposição para esclarecer, porque somos pagos pelos recursos públicos e temos que prestar conta à sociedade.
E vamos convidá-lo mais vezes. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns por esses 2 anos.
Muito obrigado pela oportunidade, estaremos sempre disponíveis para vir conversar sobre a universidade com vocês.
A importância da instituição não nega, né? A importância também da divulgação do que ela faz, e também como o professor Mauro e o professor Júlio colocaram, a necessidade dela prestar contas, falar da sua ação dentro da cidade. E a preocupação que Maringá tem com uma instituição que lhe representa muito bem e que é um imenso patrimônio que a cidade e a região também têm. E aí a CBN tem a obrigação, como meio de comunicação, de trazer essas informações que interessam a todos nós, a toda a região onde a CBN também alcança, que coincidentemente é a região onde a universidade também tem seu efeito, tem seu trabalho.